Olá, sambistas e foliões de todo o Brasil e do mundo. Eu sou Luíse Campos.
E eu sou Leonardo Antan.
Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Acadêmicos do Carnavalize, nossa série de podcasts que fala das relações entre o carnaval e o mundo acadêmico. Na temporada passada, nós recebemos autores de alguns dos artigos do livro Carnaval Sem Fronteiras, As Escolas de Samba e Suas Artes Mundo Afora, organizado pela Maria Laura Cavalcante e pela Renata de Sá Gonçalves, recém-publicado agora em agosto de 2020 pela editora Mauad. A série está disponível em nosso site para quem quiser conferir e foi um sucesso. Tanto que nós ampliamos um pouco o universo das produções acadêmicas e recebemos outros convidados que se dedicaram ao estudo da nossa maior festa popular brasileira e seus desdobramentos. No episódio da semana passada, nós conversamos com a Bárbara Pereira e com o Rodolfo Viana, e eles falaram sobre passistas. Foi ótimo, confiram, porque vale muito a pena. E esse é o nosso último episódio dessa nova temporada, e eu tenho certeza que nós vamos fechar com chave de ouro. Quem vai me confirmar isso e vai me acompanhar nessa conversa é mais uma vez o pesquisador Leonardo Antan. Oi, Léo.
Oi, Lu, um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? A gente está cumprindo essa trajetória de conversar com pesquisadores de carnaval, de diversas áreas. A gente já conversou aqui com, enfim, a gente cumpriu aqui uma trajetória muito bacana de vários pesquisadores, sempre em diálogo com alguns saberes práticos e com alguns saberes, enfim, que cercam o saber das escolas de samba, né? E a gente, então, cumpriu esse papel aqui de fazer essa ponte, de trazer discussões que às vezes ficam muito voltadas para o ambiente acadêmico, para um público geral, para um público que se interessar por esses assuntos. E hoje a gente tem um assunto, a gente falou racistas na semana passada, né, que é um, enfim, um dos grandes personagens da história do carnaval, e hoje a nossa conversa também é um desses grandes personagens, né, Lu? Mas eu não vou me adiantar muito, não. Vou deixar para o primeiro apresentar a nossa convidada de hoje.
Pois é, Léo, porque a nossa convidada de hoje é realmente muito especial e eu já vou entregar aqui. O Léo é fã de carteirinha das pesquisas dela. Por isso que ele já está querendo se adiantar, está empolgadíssimo para esse papo. A nossa convidada, ela possui especialização em moda e estudos da indumentária pela Faculdade Estácio de Sá. Em 2001, ela concluiu essa formação. Fez mestrado em artes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2011, quando defendeu a dissertação, que tem como título IES, Nós Temos Baianas, o processo de construção da personagem baiana de escola de samba no século XX. E fez, posteriormente, o seu doutorado também em artes pela UERJ, né, em 2018, e sua tese foi Ou Então a Influência da Cor? Os personagens negros nos carnavais brasileiros na primeira metade do século XX, orientada pelo nosso querido Felipe Ferreira. Nós estamos falando da Vânia Mourão. Seja muito bem-vinda, Vânia.
Olá, minhas saudações carnavalescas aos ouvintes do programa Podcast Carnavalize. Meu agradecimento especial ao Leonardo Antan e à Luíse Campos, queridíssimos, pela oportunidade dessa conversa sobre essa pesquisa que eu apresentei em 2011. Eu não sei se eu já estou me antecipando, mas já fiz um recorte aqui da nossa conversa hoje, né?
Maravilha, Vânia, é isso mesmo. A gente vai falar muito sobre o personagem baiana dentro desse universo do samba e do carnaval. Léo, antes da gente começar, vamos fazer aquele jabá tradicional da nossa campanha no Padrim?
Com certeza, Lu. Aquele momento que a gente pede pro ouvinte não pular a nossa propaganda, mas fique aí, ouça. A gente tem o nosso projeto. O nosso projeto no Padrim, se você não conhece, é uma plataforma de apadrinhamento virtual. E com contribuições mensais, a gente tem pacotes de 5, 20, 40 e até R$ 70. E dependendo do nível, do tamanho do pacote que você assina, você tem uma série de vantagens. Brinde, você recebe o nosso conteúdo em primeira mão, você vai ajudar o Carnavalize a começar a produzir. Então, é só você acessar lá no Padrim e ajudar a gente a seguir produzindo e produzir conteúdos, inclusive, como esse pode.
Os brindes estão lindíssimos, né? Saiu uma remessa agora, muito linda para os padrinhos e para as madrinhas, que a gente agradece muito. Então, confere lá e vale a pena, viu? A gente vai começar, então, o papo aqui com a nossa querida Vânia. Vânia que estudou, então, a figura da baiana na pesquisa dela de mestrado. E eu vou começar, para a gente começar aqui, né, esse papo, vou começar com a pergunta, enfim, a pergunta mais básica possível. Como é que você chegou, Vânia, nesse objeto de pesquisa da figura da baiana para despertar seu interesse pelo estudo?
Olha, eu tinha uma relação muito afetiva com a baiana, né? Na verdade, eu falo na minha dissertação sobre a baiana de escola de samba. Mas eu tinha essa relação de muitos anos com a baiana. Eu me fantasiava em criança de baiana, né? A minha história, a minha vivência no carnaval foi muito no norte do Brasil, né? Em Belém do Pará. Eu era uma menina de classe média, nasci nessa família de classe média e frequentava muitos carnavais. Naquela época, a gente está falando dos anos 60, né? 70, os carnavais dos clubes carnavalescos. Eu não tinha muito a familiaridade, né, nem proximidade com o carnaval de escola de samba, nem com o carnaval de rua. Eu vim a ter esse encantamento quando eu mudei para o Rio de Janeiro, alguns anos depois da minha adolescência. Então, já na vida adulta, a baiana trazia, né, para minha memória afetiva toda uma recordação desse carnaval lúdico, desse carnaval familiar, né? Eu me fantasiei de baiana não sei quantos carnavais, a minha irmã se fantasiou de... Eram gerações de baianas carnavalizadas, né? Porque eu faço um pouco essa diferença na dissertação da baiana de escola de samba para poder entender essa figura importante, emblemática e simbólica, né, do carnaval brasileiro. Então, eu começo a pensar assim, quer dizer, esta menina que teve sua mãe nos anos 30 também fantasiada de baiana, que eu coloco na dissertação a fantasia de minha mãe fantasiada de baiana, eu, minha irmã, né, são várias décadas aí se vestindo de baiana. Então, essa baiana carnavalizada era a baiana afetiva, a baiana que fazia parte da minha memória, da minha vida. Então, ela me aproxima desse tema, mas num outro lugar, num outro momento, eu já como adulta, já muito interessada em fazer um trabalho de pesquisa na área de indumentária e de estudos da moda, que é a especialização que eu tenho, a vivência que eu tinha, né? Como figurinista, que eu sou também. E me aproximei do Felipe Ferreira, que é o meu orientador também do mestrado, que também tinha uma relação muito próxima com a indumentária, por conta da formação dele, e havia sido até um dos meus professores na dissertação. Então, muito interessada no mestrado que pudesse ter, né, que pudesse estar no campo, no estudo da investigação da indumentária, dos estudos da moda, e, ao mesmo tempo, que flertasse com os interesses da linha de pesquisa do Felipe, que é carnaval. Na época, a nossa linha de pesquisa chamava-se cultura popular, cognição e cultura popular, né? A linha de pesquisa que nós atuamos. Então, foi por aí, nessa conversa, nesse namoro, nesse flerte com o meu orientador, né, e com o mestrado e com esse espaço que poderia conversar com a minha experiência de vida profissional, que eu cheguei na baiana.
E você estava falando exatamente desse cotidiano, né? A baiana é algo presente no imaginário brasileiro de uma maneira muito naturalizada, né? Seja em um setor mais turístico, ou seja, como uma fantasia de carnaval, né? Todo mundo conhece alguém que se vestiu de baiana, e aí também no universo das escolas de samba. Mas é uma figura que está desde o Brasil colonial, né? De alguma maneira presente. Então, a baiana está desde esse Brasil colonial. Figura que não, a gente pode ler, né? Enfim, hoje a gente entendendo que é uma baiana, né? Essa figura penhadeira, com certo tipo de indumentária, enfim, geralmente negras, a gente vai encontrando figuras muito parecidas na iconografia desses artistas viajantes e desses profissionais que passaram aqui pelo século XVIII e XIX, né? É, a gente pode começar essa linha meio que para pensar a figura da baiana por aí, né? Nesse...
Sim, exatamente. Ela, a figura da baiana, ela é definida, habitualmente como um tipo regional feminino brasileiro. Como você disse, é uma figura naturalizada, né? Ela se organiza, essa imagem que a gente tem, né? Essa ideia de baiana, ela vai se organizar a partir de um conceito que é concebido e produzido já a partir do século XIX, no, meados do século XVIII, no final também. Esse processo, ele de construção, ele vai estabelecendo diferentes formas de representação e de significação ao longo desta construção de imagem de baiana. Como você mesmo disse, as representações dos viajantes, dos artistas viajantes, como Carlos Julião, já em 1750, né, o Debré, o Rugendas, entre outros, eles já vão colaborar para a criação de uma tipologia em que a baiana, quer dizer, na verdade, não era ainda considerada nem nomeada como baiana, mas ali nesse trabalho de construção de toda uma tipologia de personagens brasileiros, vai se destacando a negra vendedora, as negras vendedoras, né, representadas nas suas atividades diárias, vendendo seus produtos, ou diferentes produtos, seus não, né, os produtos, né, daquela época, em tabuleiros, enfim, nas suas atividades diárias.
Não, é isso. E aí, quando é que a gente pensa, Vani, nessa codificação? A gente está falando, claro, a gente está olhando para essas imagens do 18 e já reconhecendo muito claramente que seriam baianas, né? Muitas, já no início do século XX, começam-se a ver esses quadros com essa terminologia, né? E então, muito ali no modernismo brasileiro que a gente vai começar a estabelecer essa figura um pouco, né?
Sim, é no começo no final do século XIX, começo do século XX, que nós vamos começar a ver algumas obras com a titulação de baiana. Até então, a gente não reconhecia esses títulos. Elas sempre eram apresentadas como as negras vendedoras, as vendedoras de tabuleiro. Temos também, já no final do século XIX, no Rio de Janeiro, algumas mulheres negras que são conhecidas como tias baianas, que vão se tornar, naquele momento, figuras centrais no processo de valorização, de organização, né? De toda uma cultura popular muito relacionada com a cultura negra. Eram mulheres são mulheres que vão assumir papéis relevantes na sociedade, vão reunir nas suas casas representantes tanto da elite quanto da população mais carente, e vão está em torno dessas manifestações em que a cultura negra é sempre o elemento mais preponderante, como as rodas de samba, os candomblés, né?
A gente tem essa figura da baiana como muito central, né, no surgimento do samba, né, e a gente vai remontar sempre a Tia Ciata, enfim, todas essas baianas da pequena África, né, e desse imaginário negro, tanto para o surgimento do samba, né. Então a gente vê, primeiro, a representação é artística, né, dessas ganho, né, ganhadeiras, chuteiras, enfim, esse imaginário
Isso,
dessa
ganhadeiras,
outra escravidão que
chuteiras.
às vezes a gente nem pensa tanto, né, a gente está acostumado a ver nas novelas essa escravidão de grandes fazendas, de plantações, mas tinha toda uma escravidão cotidiana nas cidades também, né, que ocupava as grandes cidades aqui como Rio, Salvador, que estavam nas ruas, né, diferente das mulheres brancas que estavam nas suas casas e nos seus afazeres domésticos, né.
Isso, especialmente já no finalzinho, né, do processo da escravidão, no finalzinho e ainda no pós-abolição, com essas mulheres nas ruas,
Sim.
porque com a decadência, né, das, enfim, da exportação de açúcar e de café e tudo mais, houve uma migração muito forte para as cidades e essas figuras tomaram então as cidades.
Exatamente. A
Perfeito.
migração entre províncias também, né? Depois que então, as baianas chegam ao Rio de Janeiro. Vale, tem uma provocação que eu já ouvi o Felipe falando uma vez, que eu concordo muito com ele. queria saber se você concorda, que as baianas, na verdade, são uma invenção carioca, né? O contexto da baiana, como elas se dão no contexto do Rio de Janeiro, né? Porque é aqui que elas são diferenciadas, né? É aqui que elas são vistas como diferentes e que elas precisam ser nomeadas e que elas passam a ter esses elementos, enfim, clássicos que a gente conhece.
Sim, a gente vai se dar conta que nas primeiras metades, nas primeiras décadas do século XX, inclusive em sintonia mesmo com o interesse que vem crescendo, o interesse mundial pela cultura negra, né? E que a gente reconhece esse movimento como negrofilia, né? Nós vamos perceber que a intelectualidade brasileira, inclusive a carioca, passa a valorizar muito a cultura dos morros, a ligação com as raízes africanas. E, nesse momento, a baiana, a imagem da baiana, ou a próprio papel que a mulher baiana, como a gente vai falar, as tias baianas, como eu falei, né, elas vão se estabelecendo aí nesse momento como um símbolo importantíssimo da cultura brasileira, né? E dessa manifestação mais essencial da cultura brasileira naquele momento, que era o carnaval, que começa, no final da década de 20, a ser representado por uma nova forma de organização carnavalesca, que são as próprias escolas, que já são as escolas de samba que vão surgir, vão ser oficializadas ali naquele momento. E a presença de grupos de baianas nessas primeiras aparições de escolas de samba já demonstram a importância que a figura da baiana, que ali a gente pode até chamar já que dessa personagem, né, que esse tipo popular já tem, e que, inclusive, é muito, muito fixada essa importância por conta da visualidade, né, dos elementos visuais e dos seus significados que vão sendo acumulados nesses 100 anos que a gente vem falando aí, desde lá do Brasil colonial, né? Então, percebemos ali que a vestimenta das baianas é importantíssimo para a fixação dessa imagem, que está muito vinculada às vestimentas, tanto das baianas de Jacarejá como essas baianas de tabuleiro que a gente via muito nas cidades do Rio de Janeiro, né? No final do século XIX, início do século XX.
Vânia, a gente tinha gravado exatamente essa pergunta para você, e acho que ela entra bem aqui. Você, como figurinista, então, a sua atuação foi muito voltada para esse da baiana, né? E a gente tem essa fixação desses elementos, assim. Enfim, a clássica canção do Dorival Caymmi, né, gravado para Carmen Miranda, O que a Baiana Tem, que é quase um checklist do que uma baiana precisa ter, né? Pano da Costa, enfim, balangandãs e tal. Como é que você vê um pouco essa formação desse traje, né? Porque ele tem influências africanas, obviamente, mas ele também tem influências europeias nesse processo de construção dessa vestimenta, né?
O traje o típico da baiana que a gente conhece hoje, né? Porque eu acho até interessante, teve uma exposição em 1930 da Cecília Meirelles. Ela desenhava baianas, né? Ela tinha um grande interesse pela cultura negra e pelo carnaval e pelos tipos, né, populares. E ela faz uma exposição onde a baiana é central nessa exposição. E ela define o traje típico da baiana quituteira, que é o traje que conhecemos hoje, que é composto dos elementos muito marcantes, que são a saia rodada, o turbante, né? Que, segundo algumas estudiosas e indumentárias de baiana, especificamente, né, atribuem a cultura africana muçulmana, enfim. Há várias definições aí e pesquisas nesse sentido. O pano da costa, as batas rendadas, os balangandãs, que estão muito presentes na música do Dorival Caymmi, que nos anos 40, né, torna projeta internacionalmente a figura da baiana a partir da música que é cantada por Carmen Miranda, que também se vestia, né, com esse traje tão emblemático e significativo, né? Então, a baiana ela começa a ser um personagem carnavalesco, reconhecido internacionalmente, muito a partir dessas diferentes camadas de significados que vão sendo agregados nessa imagem, nessa figura. Inclusive, a baiana é de candomblé, de terreiro, né? De terreiro, que também a Cecília Meirelles consegue desenhar e não só a partir das suas representações ilustradas, mas a partir de textos. Ela vai definindo o que é essa legítima baiana, o que é a baiana de candomblé, o que é a baiana carnavalizada, o que é a baiana de macumba, na verdade, que é assim que ela chama, né? Então, a gente vai tendo um imaginário que vai sendo, a partir desses processos, muito valorizados, né? E reconhecidos até mesmo fora do Brasil.
Você falou de fora do Brasil, né? Eu acho que é um momento importante também da gente pensar do que estava acontecendo nesse período historicamente. O movimento modernista que estava tentando produzir uma identidade brasileira, né? E se pretendia ser exportada para o mundo, né? Então, todo o processo de internacionalização do samba, um produto comercial do Brasil como símbolo da identidade brasileira, né? E a gente tem a baiana talvez como os principais ao lado do malandro, né? Feminina que vão um pouco traduzir e explicar o que seria esse Brasil do samba, esse Brasil miscigenado, enfim, ainda muito pautado no mito da democracia racial, obviamente, né? Que a gente, enfim, pode fazer todas as críticas hoje, mas que se acreditava e que se chegou a se exportar para o mundo afora, né? E aí a gente chega nessa figura da Carmen Miranda, que é emblemática nessa popularização, exatamente, né? Nessa internacionalização, a gente pode dizer assim, da baiana, né, Vânia? Cria essa baiana que é um pouco estilizada, né? Essas baianas mais reais, entre
Sim.
aspas, né? Essas baianas, enfim, do terreiro, das ruas, das escolas de samba.
Exatamente. Então, é perfeito o que você traz. Quer dizer, a imagem da baiana ela vai se estabelecer a partir desta ideia de símbolo da cultura popular brasileira, né? Como uma manifestação mais essencial, né? De uma cultura, do carnaval, né? Que é nascido do povo. Uma representação dessa nova organização também que está surgindo aí nesse período que é a escola de samba.
Eu estou aqui pensando, Léo, vou trazer de novo a sua pergunta, né? Como a baiana, essa construção da figura da baiana é pensada no Rio de Janeiro, em certa medida, no Brasil inteiro, por esse olhar da alteridade, né? Do outro, do personagem. Ninguém na Bahia vai se, enfim, aventurar a se fantasiar de baiana, né? Um olhar muito carioca que a gente tem. E aí, esses personagens, todo mundo já se fantasia de baiana. A Vânia estava falando, eu me lembrei das minhas fotos de criança, né, com fantasia de baianas, essas discussões que a gente pode até implementar, né? Tipo, um tipo, a baiana seria uma fantasia, né? Um traje típico e tudo mais. E o interessante que está me vindo à cabeça agora, como o Léo falou, esse personagem feminino que representa de certa forma o samba ficou como sendo a baiana e o masculino é uma representação muito carioca, né? Que é o do malandro, para você ver como essa origem do samba entre Brasil e Rio de Janeiro está muito bem representada aí.
A gente sabe que o samba também tem as suas origens na Bahia, esse trânsito, e a gente pega uma personagem feminina, enfim, ligada exatamente a essa região, né, que não atua ganha esse nome, e essa figura do malandro que é tipicamente carioca, né, que o carioca vai assumir enquanto uma figura, enfim, fantasia, e que vira um personagem, enfim, que leva ao carnaval, né. O surgimento das escolas de samba vai estar exatamente marcado por esses dois personagens. Não à toa a ala das baianas vai ser obrigatória desde os primeiros desfiles ali no em 35, ao primeiro desfile oficial, o primeiro desfile com apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro. Os itens de obrigatoriedade, a gente tem a obrigação, entre outras coisas, a obrigação da ala das baianas, né? E aí a Vânia vai falando algumas palavras que são muito importantes para a gente entender o que se pensava, né? Uma coisa do essencial, uma coisa que é essencialmente popular, essencialmente negra, que tem essa ancestralidade, né? As escolas de samba, elas surgem já como manifestações tradicionais, assim, elas sempre se reivindicaram enquanto instituições tradicionais. Surgido há 2 anos, né, a gente está falando de 35, elas já se afirmavam dessa maneira, né, são grupos negros que trazem, e a baiana, né, tem essa figura muito importante de marcar isso, né, essa herança negra que vem da diáspora, que vem das escravizadas, e que vira um produto também, em certa medida, internacional, né.
Eu até gostaria de fazer um comentário desse momento, que é muito. Ao longo da pesquisa, eu percebi que entre 1930 e 1940, a baiana estilizada, né, a carnavalizada, ela ganha um destaque imenso nas páginas de jornais, revistas, cariocas, né? Vinham artistas internacionais, artistas americanas, enfim, do cinema americano, vestiam-se de baiana, saíam nas capas de revista, né? A gente tinha produtos que eram comercializados nos jornais, onde as ilustrações eram baianas vendendo combustível, roupa, remédio, baile, né? Turismo, a figura da baiana estilizada, né, ou carnavalizada, como a gente, enfim, pode falar também, ela foi muito relacionada com essa questão do mercado, né, esse produto, né, ela virou um produto internacional. Ela era exibida, divulgada, e ao contrário, quer dizer, como ironia, ironicamente, quando eu começo a fazer a pesquisa da baiana, né, dessa figura que eu precisei desconstruir essa ideia, né, dessa baiana carnavalizada para entender a importância da figura da mulher negra, que teve essa importância, né, na cultura do Brasil e na cultura popular, eu comecei a perceber, eu tive uma dificuldade que com toda essa fama, com toda essa importância até internacional que esse símbolo passou a ter, é dificílimo para quem começa a pesquisar a baiana a encontrar a baiana de escola de samba até os anos 1940. Imagens, ela não, ela, embora tivesse essa popularidade, ela era esquecida, né? A baiana de escola de samba, né? Ela era esquecida, enfim, nas páginas de jornais da época, quase a gente não, enfim. Foi uma coisa que me fez lembrar agora a
Não,
sua
é
fala,
bonito e importante a
Léo.
gente falar disso, né, Vânia? Porque a gente está falando de dois cruéis e complementares até, né? Ao mesmo tempo em que um país racista como o Brasil, na baiana e todo, enfim, um mito da democracia que não era racista, mas que estava só afirmando mais uma vez o seu racismo, ele se apropria exatamente de uma negra, uma mulher ancestral, uma mulher, enfim, escravizada, né? Que tem essa herança escravizada muito forte. E se hoje ainda a gente percebe, imagina lá, enfim, no início do século XX, mas ao mesmo tempo essas sujeitas, né, essas figuras por trás dessa, que é uma personagem, entre aspas, vazia, no sentido de que ela não é ninguém, né, ela é uma personagem que pode ser vestida por qualquer um, né, mas os indivíduos, as sujeitas negras, elas acabam vestidas dentro desse processo, né, então é um processo bonito em alguma medida, porque a gente pega uma personagem negra e transforma dela um símbolo de brasilidade. Mas tem uma série de construções da sociedade que vão invisibilizando essas senhoras e essas mulheres no cotidiano das escolas de samba, no cotidiano, nesse aspecto mais cotidiano, como você falou, né? Além dessa questão mais midiática, né? E aí, Vânia, a gente, enfim, falou bastante aqui agora desse processo de surgimento, né, e desse primeiro momento, mas a sua pesquisa ela tem um fôlego que ela vai até os dias atuais, 2011, que foi quando você entregou. Já tem um tempinho, né? Mas enfim, a gente já pode falar um pouco também. Você vai estudando como é que essas alas de baiana vão se transformando historicamente.
Eu inclusive eu fiz uma eu criei uma tipologia para poder, na verdade não é estanque, né? A gente precisa aí de mais pesquisas para poder se aprofundar nessas questões, mas eu precisei para poder compreender um pouco essas mudanças, né, da visualidade da indumentária das baianas dentro da escola de samba. Então, eu percebo assim que existem com praticamente três momentos em que são bem assim, logicamente que não são coisas que acontecem de uma hora para outra, vai acontecendo, mas a gente percebe que as grandes mudanças vão se dando nessa formação, nessas indumentárias, na construção dessas indumentárias, né? Nas visualidades. Então, a partir dos anos 30, quando vão surgindo as escolas de samba, como você mesmo disse, as baianas já são elementos importantíssimos para a gente poder compreender, inclusive, essas tensões que vão se dando na própria história do carnaval entre a questão de tradição e modernidade, né? Então, a vestimenta, ela vai cada vez mais expressando essa complexidade desse diálogo e dessas mudanças e dessas tensões mesmo que vão ocorrendo. Então, eu percebi na pesquisa que existe o um momento em que eu nomeei, né? Como eu disse, isso não é estanque, foi apenas para eu poder entender esses processos, que eu chamei de baiana folclórica, que é um momento que se dá entre 1930 e 1960, que é justamente quando você vê a constituição das escolas de samba, quando elas vão se organizando estruturalmente. E quando os desfiles das escolas de samba começam a ganhar forma, vão começando a ter mais identidade, estilo próprio, né? Como surgimento de enredo, samba enredo, alegoria, fantasia, essas coisas. Então, inclusive tem um. Eu me lembro que numa revista da Manchete, de 1957, eu já li uma manchete, um título, né, um artigo que dizia assim: isso já no final de 57, uma escola sem ala de baianas não é uma escola de samba. Né? Nesse momento, voltando à questão da visualidade da baiana. A visualidade da baiana de escola de samba, ela tá muito representada ainda pela ideia da baiana popular e tradicional. Então, ao longo dos anos 30, 40, 50, o que a gente percebe na visualidade da baiana é que a indumentária significa muito mais do que o enredo da escola, ela vai significar simbolicamente as camadas de significado que organizaram essa ideia de baiana, né? Desde a época colonial até os primeiros anos dessas escolas de samba. Então, o traje da baiana, de escola de samba, que eu considero essa primeira fase, ela tem aquela estrutura comum das negras vendedoras de tabuleiro, das tias baianas, né? Que é a saia ainda rodada, não tem uniformidade, cada uma tem a sua própria baiana. A gente vai ver que os elementos são ainda o turbante, o pano da costa, os balangandãs, a barra. Então, mas para o final. Para o começo dos anos 60, que a gente começa a perceber que outros elementos vão começando a ser incorporados nessa identidade visual dessa baiana, que é a baiana que traz essa essência, né? Dessa imagem de baiana popular aí.
Vânia, você está. A mudança da baiana, que deixa de ser exatamente esse elemento folclórico, né, esse elemento que estava tentando afirmar, e vai passar. A gente está falando, você está falando nos 60, né? Anos 60 é exatamente a minha pesquisa, é quando Pamplona, enfim, Arlindo, toda essa questão do Salgueiro, traz essa noção do espetáculo para a festa, né? Essa noção de um desfile de escola de samba é um cortejo que conta uma história, e que essa história tem início, meio e fim, há um enredo a ser contado, há trajes de época que vão simbolizar, enfim, essa história que está sendo contada. Então, a gente está falando dessa mudança do espetáculo e da escola de samba como, enfim, uma linguagem artística em si, né, que conta essa história, e as baianas vão sofrer essas alterações a partir de se adequarem a entrar no enredo, né? Essas baianas vão virar mais personagens do enredo que personagens em si, né? A gente vai começar a ter, então, essa mudança.
É isso mesmo. Então, aí eu entro na segunda categoria, que, como eu disse a você anteriormente, eu precisei criar para poder entender essas mudanças, que é o que eu considerei aí, nomeei de baiana espetacular, que é a baiana que está meio localizada nesse começo dos anos 60 até o final de 1984, né? E ela vai falar também, ela vai narrar também essa mudança, toda essa mudança que vai acontecer no, na própria organização do Carnaval de Escola de Samba. Então, a gente percebe que essa primeira metade dos anos 60 ainda vai guardar a memória da visualidade da baiana folclórica, né? Que as saias ainda eram leves, mas já tem uma armação, a gente já tem aí anexado a indumentária. Somada à indumentária uma saia, que é uma saia muito parecida em termos de forma com a fertingale, né? Que é uma nágua que a gente via, que se usava muito pelos nobres europeus. Inclusive, tem um momento que eu faço essa relação aí dessa forma. É uma saia rodada, leve, e que traz todo um movimento, todo um gesto muito especial aí para essa baiana espetacular. Então, é uma saia que empresta ao corpo, né, uma dança, um caráter um pouco mais dramático, que a gente também vê um pouco nas nossas tradições folclóricas, né? Eu tenho até uma autora que eu uso, que é a Regina Moura, que ela fala muito dessas indumentárias do folclore brasileiro. E a gente tem essa conversa aí com a saia da baiana, nesse momento. Então, a gente vai vendo que nos desfiles do carnaval dos anos 60, as saias começam também, além de ganhar mais volume e essa leveza que é dada por essa forma de arame, né, que a gente reconhece até, né, nessas roupas mesmo do século XIX na Europa, elas começam a apresentar mais sobreposições de tecidos. A gente vai começando a ver mais texturas, a gente vai começando a ver grafismos, nós vamos ver também mais rendas, mais detalhes, né? Mais adornos, elementos decorativos, fitinhas. Vamos ver também nas cabeças, em vez dos turbantes, que eram tão característicos da baiana, nós vamos ver cestinhas, adereços de flores, né? Vamos ver um pouco ali uma conversa com a própria moda ali da Carmen Miranda, né? Então, são elementos que são mais figurativos do próprio enredo do carnaval que vai surgir aí, nesse momento, como você mesmo já falou anteriormente.
Perfeito, Vani. Então a gente está falando dessa mudança como um todo no carnaval, né? E como isso vai. E aí, como sempre, já que a gente chegou nessa questão dessa mudança das fantasias, né? Depois a gente pode falar. Antes a gente vai só puxar um depoimento da Gabi Moreira, ela que é podcaster também, comanda aqui no, nas plataformas digitais o podcast Batuques e Confetes. A Gabi, apesar de ser uma moça super jovem, ela é baiana de escola de samba. E já desfilou bastante aí, Juca, que é a escola de coração dela. Um pouco o depoimento dela de como ela se tornou baiana, ela que era neta de uma baiana, e falou um pouco no final do depoimento dela dos perrengues que ela já passou com essas fantasias que são muito pesadas, enfim, esse crescimento também dessa ala de baianas, né, que vai tomando outra proporção que a gente pode debater então depois do depoimento da Gabi.
Oi, gente, aqui é a Gabi Moreira e eu recebi um convite através do Léo Antan. Beijo, Léo, obrigada pelo convite, para falar um pouquinho como é ser baiana de uma escola de samba. Bom, gente, eu sou uma baiana novinha, né? Eu comecei, na verdade, a minha primeira experiência como baiana foi quando eu desfilei de baianinha na Aprendizes do Salgueiro. Eu vou ficar devendo o ano para vocês, porque isso aí foi lá pelos anos 2000. Eu tenho a foto desse desfile, mas eu não achei pela casa, eu sou meio relapsa com o negócio de foto, então vou ficar devendo o ano que eu desfilei. Então, eu desfilei, primeira vez que eu desfilei na Sapucaí mesmo, eu desfilei na Aprendizes do Salgueiro. E aí, depois, assim, na minha família, todo mundo gosta muito de carnaval, sabe? Na família tem gente que já trabalhou no barracão, tem gente que já trabalhou empurrando carro, tem gente que já trabalhou fazendo destaque, desfilando de destaque. Mas a minha tia-avó, Conceição, beijo, tia, ela desfilou muitos anos como baiana. Ela foi baiana da Mocidade, foi baiana do Salgueiro, foi baiana da Estácio de Sá. No ano que a Estácio ganhou. Para vocês terem noção, gente, ela tava no hospital, ela fugiu do hospital para desfilar. Gente, mas faz todo sentido. Imagina se a pessoa vai perder a oportunidade de desfilar no desfile campeão. Tudo bem que na época ela não sabia, mas enfim, foi a melhor atitude que ela tomou, foi ter fugido do hospital para desfilar. Mas enfim, essa minha tia sempre foi uma inspiração muito grande. Ela sempre foi muito apaixonada pela ala das baianas. Eu sempre vi fotos dela com roupas de baiana. Eu ficava assim, sabe, apaixonada por aquilo. Eu falei, ah, um dia eu vou ser baiana, né? Então, já meio que peguei e consegui realizar um pouquinho desse sonho sendo baiana da Aprendizes. Aí passaram-se os anos, eu desfilei algumas vezes. A minha mãe desfilou, eu acho que foi mais ou menos nesse ano também. Minha mãe conseguiu comprar uma fantasia do Salgueiro, a gente desfilou em ala. E a minha mãe fazia peruca para as escolas de samba, então aí já desfilei de camisa como apoio, tudo. Mas aí, 2010, eu estava escutando em casa com a minha mãe, com meu pai, né, a família, escutando um programa de samba, obviamente, né, gente? A família adora carnaval. E aí estavam falando que a Auriga da Tijuca precisava de baiana. Eu olhei para minha mãe me olhou, bora lá. E aí os ensaios da Avenida Tijuca ainda eram lá na Avenida Venezuela. E aí a gente foi e eu consegui ser baiana. Fiz o primeiro ensaio e aí as baianas disseram que eu rodei bem, eu fiquei super orgulhosa disso, né? Então, e aí eu comecei a ser baiana, bom, bem pertinho do carnaval, né? Porque essa convocação, né, que foi feita foi bem perto do carnaval. Bom, como vocês sabem, em 2010 a Avenida Tijuca foi campeã depois de muitos anos de jejum. Então, gente, eu sou pé quente, particularmente. Por quê? Além de desfilar na Avenida Tijuca e ser campeã com a Avenida Tijuca, na terça-feira de carnaval eu desfilei na Alegria da Zona Sul, que adivinha, também foi campeã. Então, gente, é praticamente garantido vocês, a escola que eu desfilar, ser campeã. Então, tá no meu currículo, entendeu? Quer ser campeã, me chama como baiana. Mas, enfim, como que é ser baiana, né? Ser baiana de escola de samba, eu acho que é levar, assim, tipo, a tradição da escola de samba, a origem, né, através das tias baianas. Eu sempre me emociono muito todas as vezes que eu desfilo, entendeu? Cada fantasia é sempre muito emocionante para mim. Uma das que eu mais me emocionei foi o ano que eu desfilei na Cubango, como Clara Nunes. Nossa, gente, foi super emocionante, assim, sabe? Aí não sei explicar, sabe? Cada desfile é mais especial do que o outro. Mas, assim, é uma coisa que é interessante, né? As baianas, enfim, eu sou uma baiana que, infelizmente, não consigo ir a muitos eventos das escolas, nas co-irmãs, por causa de trabalho, de horário, eu tô sempre estudando, tudo, né? Mas, geralmente, eu consigo ir na final de samba, né? Eu acho que é um evento ótimo, né? Eu até já comentei, quem me conhece na internet sabe que eu não acompanho disputa de samba, porque eu sempre torço pro samba que perde. Então, eu decidi desapegar disso e só acompanho a final do samba. Então, geralmente eu consigo, já geralmente eu vou nos ensaios, assim, ou vou em eventos da quadra, assim, na final do samba, um evento ou outro. Então, eu acabo não frequentando muitas co-irmãs, né? Eu fui num evento também que a Portela fez, chamando outras escolas de samba. Porque, gente, eu comecei desfilando numa, duas escolas, mas aí eu fui aumentando, sabe? E aí, por exemplo, esse ano eu fui a louca e desfilei 12 escolas de samba. Não foram 12 na Sapucaí. Eu desfilei 3 na Sapucaí, uma no sábado, uma no domingo, uma na segunda. Porque vamos combinar, gente, as fantasias lá da Sapucaí, elas são muito pesadas. Então eu não consigo desfilar em mais de uma escola. E aí o resto eu desfilei lá em Intendente Magalhães, porque assim, o carnaval de Intendente é ótimo para baiana. As roupas em geral são mais leves, são mais frescas, então dá para curtir e rodar muito. Eu me sinto verdadeiro peão quando eu tô desfilando lá em Intendente. Então, assim, o que é legal também de falar lá de Intendente é que, assim, se você quer ser baiana lá em Intendente, separe o seu kit costura. Porque às vezes acontece, da fantasia não tá totalmente ajeitadinha, tem que dar sabe, ajeitar uma coisa ali, ajeitar uma coisa aqui. Então, leva na sua bolsinha uma tesoura, uma linha, uma agulha e alfinete e grampo. Gente, é tiro e queda. Você provavelmente vai precisar de alguma coisa. Se você não precisar, alguém vai precisar. Então, eu já fico deixando a dica aí, que se alguém quiser ser baiana, já separa o kit costura e leva pro desfile. Que aí você, se tiver que ajeitar alguma coisa, você já tem lá tudo, todas as ferramentas possíveis. Além disso, né, eu posso contar também perrengue que eu passei. Deixa eu pensar aqui qual foi o maior perrengue que eu passei. Eu passei por vários, gente. Eu não tenho mão suficiente para dizer os perrengues que eu já passei desfilando com escola de samba. Mais um foi um ano que eu também desfilei na Unida Tijuca, que a gente tinha que pintar o rosto com uma tinta marrom. E eu uso lente de contato, gente. Só que aí a tinta caiu no meu olho. E eu chorava, chorava. Porque assim, tô na concentração. Pintaram a minha cara. Não tinha como eu tirar a minha lente, porque eu já tava montada, né? Vocês sabem como é que é aquela saia, né? E aí eu falei, gente, não tem como eu ir no banheiro pra limpar isso. Aí eu passei o desfile chorando, chorando, sabe? E aí todo mundo tava achando o quê? Que era emoção. Mas na verdade não era emoção, porque minha lente tava suja. Mas assim, consegui desfilar. Eu acho que os deuses do carnaval sempre me acompanham. Quando acontece um perrengue desse, nunca aconteceu nada muito sério, sabe? Tem fantasias que são pesadas, tem fantasias que são quentes. Vou aproveitar e deixar aqui fazer um manifesto, né? Falar com os carnavalistas para eles pensarem com carinho. Porque, em geral, a ala das baianas são mais senhoras que desfilam, né? Poxa, então vamos fazer fantasias para essas senhoras conseguirem evoluir, gente. Para a gente conseguir rodar. Porque é muito fácil. A gente tá lá e tem que rodar a baiana. Mas, gente, é muito peso, entendeu? Vocês já devem ter visto aquelas reportagens que entrevistam baiana não sei quantos quilos. Eu entendo, gente, eu super entendo, porque eu trabalho, tipo assim, minha família trabalha com carnaval. As coisas precisam ser grandes para os jurados conseguirem observar a roupa, mas eu acho que tem como ser grande e um pouquinho mais leve, porque o mais importante, gente, é a gente conseguir evoluir, a gente conseguir rodar com carinho. Então, eu acho que, assim, precisa se olhar com um pouquinho mais de, sabe, de cuidado das fantasias das baianas. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que deu para dar um panorama mais ou menos como é que é a vida de uma baiana, né? A gente passa perrengue, a gente sofre. Olha, tem desfiles que eu saio xingando. Aí no ano seguinte tô lá eu de novo. Ai, voltei! Eu acho que a paixão da gente por carnaval é uma coisa que não tem como explicar, sabe? A gente tá lá, tá aí pra isso, né? Então acho que é isso, né? Obrigada, Léo, mais uma vez pelo convite. E vamos seguir carnavalizando a vida. Um beijo, gente!
Escutamos aí a Gabi, então, com seu depoimento, né? Super interessante, falando um pouco dessa vivência da ala de baianas e com um assunto que chama bastante atenção, que é essa questão da roupa da baiana hoje, né? Do peso da fantasia. Sabemos que são muitas senhoras idosas, né, que desfilam nessas alas, uma ala super tradicional, que já nasceu tradicional, como a Vânia já comentou aí no início do nosso podcast, e que vale a pena um comentário sobre isso, né? A gente tem hoje em dia, e no desfile das escolas de samba, nem sempre esses elementos que a gente também já falou aqui no início, né, do nosso podcast do Pano da Costa, os balangandãs e tudo mais, aquilo que caracteriza essa baiana carnavalizada. Isso nem sempre aparece nos desfiles de hoje, nessas alas que são, né, como a gente pode dizer, que são a essência do tradicionalismo no desfile da escola de samba. E eu gostaria que a Vânia comentasse um pouco sobre esse processo para a gente, né, Vânia?
Exatamente. Como nós ouvimos agora o depoimento da Gabi Moreira, a baiana dos dias de hoje é o que eu trouxe como categoria, a baiana empresarial, né? Que é uma baiana que tem uma postura dentro do desfile. Quer dizer, na verdade, não é a baiana, mas é a escola de samba que passa a ter ali, a incorporar uma nova postura dentro do desfile carnavalesco, né? Então, nós vamos ver que esse é um período que é muito definido pelo crescimento, pela expansão dessas escolas de samba, né, que se põe muito a serviço dos aspectos visuais e narrativos do desfile. E a baiana vai incorporar, portanto, nesse momento, que eu chamo de baiana ou de carnaval empresarial, né, mais uma camada de significados que vai se sobrepor àquele discurso da tradição que a gente viu da baiana folclórica, ao discurso da negritude e do político que a gente viu nos anos 60, 70, que é o discurso do êxito econômico, é o discurso da espetacularidade. E é em função disso que a visualidade passa a ser muito importante também. A baiana começa a ter uma outra, a própria ordenação da ala de baiana é outra, né? Ela ganha uma uniformidade entre as fantasias que até então a gente não havia visto dentro da escola, tanto que ela sofre. Eu não sei se ainda o Léo pode ajudar depois, mas até tem questões com a pontuação quando você vê que a baiana tem fantasias diferentes, né, entre elas. Hoje elas seguem praticamente um protótipo, são serializadas, uniformizadas, né? E é um momento em que o investimento, a passarela, as fantasias das baianas se expandem como se ela fizesse eco a essas ampliações que acontecem dentro do espaço do desfile carnavalesco, né, das escolas de samba. É também o momento em que essa ala de baiana ela vai se tornar importantíssima no sistema de representação desses enredos. E ela passa, inclusive, a ter uma importância de personagem. E ela começa até a significar outras coisas, outros como noivas, estátuas da liberdade, né? Seres espaciais, abelhas, globos terrestres, né? Então, a fantasia da baiana contemporânea, ela vai ser produzida dentro de uma estrutura de pensamento, dentro de uma lógica e de produção que a gente até então não havia visto nessa trajetória. Os elementos vão ser, são muito híbridos, né? A gente vai observar, como eu disse, um figurino organizado, ambíguo. Então, nesse sentido, há vários recursos que são utilizados para ela poder expressar essas narrativas, né? Então, a fantasia começa a se afastar do corpo, ela começa a aumentar de tamanho, quer dizer, a perspectiva, como um teatro dentro do sambódromo, você tem toda uma relação com as filmagens, né? Com os pontos de vista mais elevados, né? Então você vai ver que vai ser agregado ao corpo dessa fantasia golas, alegorias, esplendores, cabeças, né? Para que possa ter dentro do desfile essa ala uma representatividade maior, né? Uma visualidade mais também pontual, mais clara, mais objetiva.
Mais uma vez, né, como a gente tinha falado, esse processo de mudança da festa, né? E aí você separa bem isso que, enfim, essa baiana de empresarial você marca a partir de 85, que
Exatamente.
é exatamente a partir da inauguração do Sambódromo e de como esse palco, né? E desse processo de transformação dessas senhoras em personagens e um pouco de como a gente está falando, como essa roupa ela deixa até de ter elementos. A gente tem muitas baianas que não têm turbantes, que não
Exatamente.
têm panos da costa.
Plano da
Elas
costa.
passam a ser mais uma fantasia volumosa, importante para os artistas expressarem a sua criatividade. Muitas vezes reservam a essa ala um momento importante do desfile naquela narrativa. Citou algumas boas alas de baianas, né? Fernando Pinto fez algumas baianas super inovadoras, com peruca, com seres espaciais, com oncinhas. A Rosa também já foi bastante premiada pelas alas baianas muito bonitas que já fez na Imperatriz. Então é todo esse processo de mudança de significação e só que a Vânia tinha falado uma coisa que é importante, que é tão naturalizada hoje que a gente nem consegue pensar que foi diferente, assim, dessa questão da unidade da fantasia, né, de da ala todas estarem iguais, com a mesma fantasia, o mesmo tamanho de pano da costa, o mesmo tamanho de tudo exatamente padronizado, né? Essa padronização da ala é algo que vai estar acontecendo no carnaval a partir dos anos 60, mais fortemente depois dos anos 70, com a situação do Joãozinho 30, do próprio Arlindo Rodrigues, que a gente já falou. Então, as baianas, enfim, como qualquer outra ala, né, de fantasias, elas vão ter que ser rigorosamente iguais, rigorosamente bem acabadas, enfim, aí critério de julgamento que a gente está tão acostumado hoje, e aí falo também em nome da minha geração, assim, essa geração que cresceu nessa lógica da Sapucaí, né, que a gente nem consegue pensar que um dia as baianas podiam sair com fantasias diferentes, assim, cada um saía com um pano da costa diferente, uma outra formatação de ala de baianas que não é exatamente nesse modelo empresarial. Enfim, acho que a gente fez um belo panorama aí, né, dona Luíse? Desde lá, enfim, dos anos 30, chegamos aqui até a era sambódromo aí.
Não, maravilhoso, e dá para a gente pensar mil coisas, né, nessa questão da figura da ala de baianas hoje, que é uma ala obrigatória no desfile das escolas de samba, ou seja, ainda tem uma certa reserva ali, né, de importância moral, até porque, por outro lado, elas não têm pontuação, né, não valem ponto, mas elas são obrigatórias no desfile, então é uma reserva de tradição que existe ali, né, de identidade, do que a gente se entende como samba, como carnaval, como as nossas origens. E como hoje acaba sendo, como a Vânia falou, uma ala mais que está ali à disposição do carnavalesco, que usa sua criatividade para colocar dentro do enredo, muitas vezes sem essa indumentária tão específica da baiana. Então, vale para a gente questionar. A gente fez um panorama maravilhoso aqui, Vânia. Foi demais nosso papo, hein?
Pois é, Luiz, eu queria complementar, inclusive, que a aceleração do desfile, ele vai impondo uma necessidade de rápida decodificação dessas fantasias, né? Então, os elementos, eles precisam ser rapidamente entendidos pela plateia. Hoje a gente percebe até que há uma importância, hoje as baianas elas vão se tornando até subjetivas, porque você vai começando a perceber grandes massas de cor no lugar daquelas figuras, daquelas senhoras de baiana.
Exatamente,
né?
Não, é maravilhoso. E por outro lado, a gente tem uma disputa, existe uma tensão aí no meio carnavalesco, sim, e quando aparece uma ala de baianas, entre aspas, tradicional, ou seja, com aquela vestimenta que a gente falou no início, com aquelas características, é, por um lado, muito louvado. Nossa, isso que é baiana, isso sim é baiana de verdade. Ou seja, vemos umas narrativas que estão circulando aí sobre esse papel da baiana. É um assunto muito vivo, Vânia, esse que você traz pra gente.
Sim, é a baiana transitando sempre entre esse lúdico, entre o sagrado, né, entre a festa carnavalesca, a cultura do samba, né, esse espaço constante que o carnaval traz, que é de tensão entre o discurso da tradição e da modernidade, né? E a baiana é uma experimentação narrativa muito vigorosa, né? Uma expressão visual muito, muito fértil, né? Mas está sempre ali transitando nessa tensão, né? Que está presente o tempo inteiro no carnaval e na cultura popular.
Não é isso, né? São esses jogos de tradição e modernidade que a gente acha que são recentes no carnaval. E a gente já falou aqui um pouco dessa invenção das tradições, né? Então, essas tensões entre tradição e modernidade, o que é tradicional, o que não é, vamos crescer, vamos voltar atrás. A baiana é um exemplo muito disso, porque é um dos nossos maiores valores tradicional, né? É um dos nossos maiores signos, né? Então, ela pode tanto ser olhada, enfim, desse aspecto mais contemporâneo e ser ressignificada, como também ser olhada através dessa tradição e comemorar, enfim. Leandro Vieira tem feito algumas baianas nesse sentido que a gente entende, né, como a gente está falando aqui, de Pano da Costa, desses elementos mais clássicos, mas também que os artistas têm esse poder de experimentação e o bacana é essa complexidade.
Não, eu ia só concluir que a gente não esquecer que é exatamente essa somatória de significados, né,
maravilha, é isso,
que
né,
representa essa baiana.
Vânia, muito obrigada pelo papo, muito obrigada por dividir a sua pesquisa, que é tão importante, como o Luiz falou, eu sou um fã, enfim, confesso essa pesquisa, adoro esse tema, trata isso de uma maneira brilhante, fico muito feliz que você tenha dividido um pouco essa sua sabedoria, espero que você tenha gostado também do papo.
Eu te agradeço, eu sou muito grata a você, Léo, por insistir tanto, que eu sou uma pessoa um pouco mais recolhida, gosto muito de estudar, de pesquisar, de escrever, mas sou muito avessa à fala, eu acho que faz parte, é importante a gente dividir, e sou grata que você tenha me convidado a experimentar esse novo espaço aqui de compartilhamento de ideias e de, enfim, pesquisas. Obrigada, Luiz Campos. Um beijo para
Muito
você
obrigada,
também.
Vânia. Foi ótimo o papo. Você arrasou.
É isso, então, gente. O
Obrigada,
nosso
querida.
Acadêmicos no Carnavalize vai acabando por aqui. Como o Luiz disse já no começo do programa, esse é o último episódio dessa segunda temporada. A gente está aí, enfim, duas temporadas muito coladinhas, né? É uma na outra. Primeira com debater o livro Carnaval Sem Fronteiras, da Maria Laura Gonçalves. E agora, expandindo aí, a gente expande os que a gente conhece, já que a gente não pode estar vivendo esse clima de congressos, de seminários. É, Vânia, que a gente sempre encontrava de pesquisa lá do Felipe Ferreira, que foi meu orientador também. E aí a gente faz, então, esse ambiente aqui virtual, nesse outro espaço também, para trazer conteúdo para nossos ouvintes e seguidores do Carnavalize, que nem sempre estão ligados necessariamente à academia, e fonte entre saberes. A gente acaba aqui, mas o Acadêmicos nunca... Você continua acompanhando, enfim, os produtos do Carnavalize, né? Nosso podcast volta com uma outra mês de novembro, não vou dar spoiler, mas fiquem atentos nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, acho Carnavalize em todas elas, e na nossa campanha de apadrinhamento, porque produzir todo esse conteúdo não é barato, envolve custos, envolve muita dedicação, e você contribuindo com a gente, você nos ajuda a fortalecer o Carnaval e a fortalecer a memória do Carnaval. Agradeço a Lu, que me acompanhou durante todos esses episódios e que a gente vai continuar se encontrando, obviamente. E é isso. Um beijo, carnavalize conosco.